novos materiais para novas aplicações tecnológicas. No IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Tomiciense ouviu o engenheiro metalurgista Fernando Landgraf, um pesquisador de novos materiais.
Fernando, a gente sempre pensa em materiais em termos de cerâmica ou de metais. E agora os pesquisadores têm rompido essas divisões, fazendo, na realidade, cerâmicas com característica de metal ou metal com características de cerâmica. Enfim, eles estão combinando esses materiais e produzindo novos materiais. Agora, o que, que aconteceu? O que é que está acontecendo exatamente nessa área de pesquisa?
A grande novidade é que madeira, cerâmica, metais, polímeros, todos eles são materiais que podem ser tratados com ferramentas científicas semelhantes. Não só a descrição das suas propriedades, como o próprio processamento desses materiais. Isso é o desenvolvimento da ciência dos materiais, que nos últimos 40 anos alterou profundamente a forma de se estudar e a forma de se aplicar esses materiais. Novos materiais têm surgido nos últimos 10, 20 anos, já em função de duas vertentes independentes que determinam o surgimento de novos materiais. De um lado, a engenharia, que pede novos materiais para novos problemas. Por exemplo, os programas espaciais que tanto exigiram de soluções nos mais diferentes níveis. E de um outro lado, a própria ciência, que compreendendo melhor o que é que determina as propriedades dos materiais, desenvolve novas soluções para velhos problemas e para novos problemas.
E, Fernando, que possibilidades tecnológicas se abrem? Que perspectivas são possíveis a partir desse momento, quando a gente começa a trabalhar todos os materiais como materiais e começa a combiná-los e a partir daí a gente tem novos materiais?
Em primeiro lugar, a gente pode falar dos novos materiais para velhas aplicações. No caso dos aços, por exemplo, que há muito tempo são usados aços com alta resistência mecânica, que para terem essa alta resistência mecânica, utilizavam, até recentemente, quantidades relativamente grandes de elementos químicos que são raros e caros. Isso coloca um problema que pode ser resolvido através dos aços microligados, que é um desenvolvimento novo, que tem uns 10 anos e que o Brasil já está trabalhando nisso intensamente, as usinas siderúrgicas brasileiras já produzindo alguns desses materiais, onde a ciência dos materiais permitiu o desenvolvimento de aços microligados, com uma quantidade muito pequena de elementos químicos e que já com essa pequena quantidade de elementos químicos, é o suficiente para produzir alta resistência mecânica. Esse tipo de solução é uma solução que nós no dia a dia não percebemos, mas que tem uma repercussão econômica muito importante, seja porque diminui o preço dos materiais, seja porque diminui o consumo de elementos que são raros e, portanto, estamos economizando matérias-primas preciosas para o país. Por outro lado, nós temos os novos materiais para as novas aplicações. Os novos materiais para novas aplicações são os mais charmosos, os que têm mais impacto na imprensa. Um exemplo claro desses novos materiais para novas aplicações são os materiais com efeito memória. O exemplo de aplicação mais imediata que se terá do efeito memória nos materiais trata da construção de antenas para satélites. Essas antenas são construídas aqui em terra, num formato complicado, e posteriormente elas são dobradas para diminuir o seu volume e poderem ser acondicionadas no foguete que vai levar o satélite até a órbita. Uma vez em órbita, uma quantidade muito pequena de calor ou de energia é suficiente para que o material volte a ter aquela forma original, porque o material guarda a memória daquele formato original antes dele ser dobrado e guardado dentro do foguete. Isso, a aplicação em satélites é a aplicação mais sofisticada e já se imagina uma série de outras, em relés e outras aplicações industriais, onde a presença de um efeito memória no material pode ter aplicações úteis. Um caso que eu conheço mais de perto, por trabalhar no desenvolvimento desses materiais, é o caso dos ímãs de terras raras, que é uma nova liga no caso do projeto que nós estamos desenvolvendo junto com o Instituto de Física da USP, são os ímãs de neodímio ferro-boro. Esses ímãs vão permitir a diminuição da dimensão dos motores e a economia de energia em motores. Isso vai ter uma repercussão importante no nosso dia a dia, seja alterando as dimensões de componentes da informática que usam micromotores, seja até em aplicações na indústria automobilística, por exemplo, em motores que acionarão o encosto do assento do carro, motores que acionam os vidros dos automóveis, etc.
Fernando, um dos problemas que a gente tem quando a gente divulga essas novas descobertas científicas são que as pessoas escutam no rádio hoje e amanhã cedo elas já querem ir para uma agência de carros e encontrar um carro que o vidro desça sozinho, que o encosto do assento seja feito de forma mecânica, e as coisas não são bem assim. Existem ainda algumas barreiras que precisam ser vencidas. Que dificuldades de ordem tecnológica vão ter que ser enfrentadas ainda antes que toda essa gama de uso dos novos materiais possa ser consumida pelas pessoas comuns, vamos colocar assim?
Cada solução apresenta seus problemas específicos, mas um problema pode ser considerado geral para todas as novas descobertas. É a passagem da descoberta científica para a aplicação comercial, que implica no desenvolvimento de novos processos que permitam a produção desses materiais com um custo que seja aceitável pelo mercado. E, por outro lado, um problema técnico que se enfrenta também é a capacidade de se produzir esses materiais com propriedades que sejam reprodutíveis, de maneira que o produto que você compre cumpra regularmente com a propriedade que você espera dele.
Certo. E, Fernando, uma última pergunta. E o Brasil nessa história toda? Como é que está o desenvolvimento dessas novas tecnologias aqui no Brasil? O Brasil vai perder esse bonde, ou talvez fosse o caso de colocar... O Brasil vai perder esse trem gravo-magnético, aquele trem da supercondutividade?
Eu acredito que as nossas possibilidades são boas. Eu vejo três sintomas dessa boa perspectiva que o Brasil já dispõe. Em primeiro lugar, a gente nota na indústria nacional, na indústria brasileira, de capital nacional, a existência de grupos bastante fortes, com seus grupos de pesquisa muito desenvolvidos e que já tem desenvolvido tecnologias e materiais de alta qualidade, de qualidade internacional. De outro lado, na universidade, nos institutos de pesquisa, a gente percebe hoje uma interação cada vez maior entre grupos com formação muito diferente. Essa interação entre grupos com formação diferente é fundamental para o desenvolvimento dos novos materiais. Em terceiro lugar, nós notamos um aumento cada vez maior da relação entre a indústria e a universidade. É verdade que essa relação se dá numa intensidade muito menor do que se dá no exterior, mas ela é crescente e isso é entusiasmante, no sentido de que, de um lado, a indústria vai poder ter seus problemas resolvidos pela universidade, e de outro, a universidade está sendo exposta a problemas claros colocados pela indústria. E isso é fundamental para não perdermos esse trem dos novos materiais.